Nós vamos então começar nosso estudo lendo em Provérbios 31, versos 4 a 7. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Nesses versos nós encontramos uma advertência bíblica contra o perigo do álcool, o perigo que é se envolver com a bebida forte, desejar o vinho, essas bebidas, e como isso pode levar uma pessoa a perverter os seus caminhos, se esquecer da lei, deixar de cumprir suas obrigações, seus deveres morais, e isso é especialmente grave quando pessoas estão investidas de autoridade, como no caso de um rei. Vamos olhar também em Provérbios no capítulo 20. Provérbios 20, o verso 1. Provérbios 20, o verso 1 diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui então está outra palavra de advertência, que nos mostra o perigo que está envolvido no álcool, o risco que é, então, essa palavra de sabedoria para se afastar dessas coisas, para se precaver. No capítulo 23 de Provérbios, a partir do verso 29, mais outra leitura, nesse caso a mais longa do livro, até o verso 35, até o final do capítulo. Provérbios 23, verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Com mais essa palavra, a Bíblia nos mostra o perigo que o álcool representa, mostrando a corrupção moral de um homem, como um homem passa a falar coisas pervertidas quando ele bebe, como uma pessoa pode trair os seus princípios, mostrando também a dependência que isso pode criar, uma pessoa que se torna viciada, de modo que ela não consegue romper com esse vício. Quando despertarei, então voltarei a beber. E as consequências físicas que vêm, desde os olhos vermelhos até as feridas sem causa, as consequências físicas mesmo do álcool, essa carga de consequências que pode vir sobre uma pessoa. Então nós já falamos alguma coisa sobre isso, nós já notamos o perigo que o álcool é. O álcool pode ser como uma isca que esconde um perigo. É algo atraente para uma pessoa, mas a Bíblia mesmo diz, no fim, ao cabo, no verso 32 desse trecho, ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Isso é muito grave, é muito sério, e nós precisamos de estar lembrando o que a palavra de Deus diz sobre isso. O sábio evita esse perigo e se livra, porque o sábio ouve a advertência, ouve a admoestação, ouve a palavra e evita o perigo, e ele se dá por precavido. Hoje nós vamos falar sobre a posição que nós devemos ter como indivíduos, como igreja também, em relação ao álcool. Isso é uma questão muito importante. Desde o início de nosso estudo, eu referi aos irmãos que cristãos estão, num certo sentido, divididos quanto ao álcool, e nós podemos entender isso se nós analisamos a questão toda de uma perspectiva tanto histórica. Se nós entendermos que, no princípio, no período bíblico, as bebidas alcoólicas não eram de uma natureza tão forte, o contexto ali era de tal modo que não havia um risco tão grande de se alcoolizar propriamente, muito menos de se tornar viciado, se ocasionalmente alguém tomasse alguma coisa que tinha algum conteúdo alcoólico leve, o tipo de bebida que era mais comum naquela época. Ainda assim, os cristãos eram advertidos a tomarem cuidado com o álcool, eram advertidos a não se embriagar, e a Bíblia nos mostra que essa prática de se embriagar é condenada como pecado. Sabemos historicamente que pessoas que tinham algum temor de Deus procuravam evitar a embriaguez, até mesmo diluindo as bebidas quando elas passassem a fermentar, para que não tivesse tanto efeito assim sobre o seu corpo. Bem, mas quando nós progredimos historicamente, nós sabemos que existe essa mudança do período da Idade Média, especialmente no século XI, em que a bebida passa a se tornar destilada, as pessoas começam a ter bebidas então mais fortes, mais conteúdo alcoólico, e especialmente com o período da industrialização, nós entramos num período de grande abundância de bebida. Ou seja, existe uma quantidade de bebida disponível para uma pessoa, por mais insaciável que ela seja. Cervejas e outras bebidas estão disponíveis no mercado, encontramos em todos os supermercados e bares, e isso está em todo lugar, de modo que, com pouco custo para si próprio, uma pessoa pode adquirir grande volume desses produtos e está se embriagando constantemente. E isso, então, é um problema de nossos dias, que é bastante diferente do que a realidade dos tempos bíblicos. E por causa disso, é compreensível que algumas pessoas leiam na Bíblia as posições em relação à moderação e o cuidado com o álcool e percebem que existe ali alguma menção de bebida alcoólica sendo consumida por servos de Deus. E as pessoas então dizem, mas então, espera aí, nós não podemos radicalizar, mas nós temos que levar em consideração o contexto da época e as condições sobre as quais foi escrito. E, de fato, uma coisa que nós temos que reconhecer, haveria sim duas posições extremas que nós teríamos que evitar de todo. A primeira posição, obviamente, é a posição de indiferença. Se as pessoas mostrarem indiferença em relação ao problema que o álcool representa, elas não estão sendo bíblicas. Os próprios trechos em Provérbios que nós lemos demonstram isso. Há aqui advertências muito claras e há ordens. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Veja, aqui estão ordens. E Paulo também, nas epístolas, diz coisas como não vos embriagueis com vinho. Essas palavras são ordens. Agora, é evidente para os irmãos que alguns grupos que se denominam cristãos não fazem realmente nenhuma campanha para frear o consumo de álcool entre os membros daqueles grupos. E nós vemos nesses meios que não se prega claramente o que a Bíblia diz a respeito do pecado relacionado ao embriagar-se. E mesmo quando alguém se embriaga, e quando se faz isso habitualmente, mesmo quando existe um vício evidente, essas pessoas, nesses contextos, não sofrem nenhuma espécie de censura ou disciplina pela igreja por causa disso. O pecado, nesse caso, está sendo tratado como algo muito normal. E isso não é uma posição bíblica, não pode ser uma posição cristã. Essa atitude indiferente falha em levar em conta o fato que Deus não admite que bêbados sejam considerados cristãos. Eu quero que os irmãos voltem a olhar o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 6. E nós já lemos isso no outro estudo, mas eu quero reforçar isso, porque a Bíblia é taxativa. Pessoas que têm esse hábito, que têm essa prática de se embriagar, pessoas que podem assim ser chamadas como bêbados, não são cristãos em uma definição bíblica. E isso deve ser levado em conta, de forma que uma pessoa que manifesta essa conduta, que manifesta esse estilo de vida, não pode estar em associação a uma igreja. A igreja precisa estar advertindo essa pessoa da sua real condição espiritual. 1 Coríntios 6, o verso 9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, veja bem, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, não há vida eterna para essas pessoas, a menos que haja arrependimento e transformação. O que pode acontecer, aliás, é fato que Deus tem libertado muitas pessoas até mesmo do vício no álcool. Muitas pessoas têm tido suas vidas transformadas. Cristo tem poder de transformar as pessoas. Qualquer pessoa que esteja lutando contra isso precisa procurar em Cristo forças para vencer, porque Cristo pode libertar uma pessoa disso. Agora veja o que diz no verso 11, nesse mesmo trecho que nós lemos. Tais fostes alguns de vós, antes de se converter a Cristo, há cristãos hoje que foram anteriormente bêbados, que foram anteriormente ladrões, que foram anteriormente idólatras, adúlteros, sodomitas e assim vai. Mas veja bem, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. De modo que essa declaração deixa bem claro conversão autêntica a Deus e a salvação da alma, essas coisas estão inseparavelmente ligadas a um abandono desse erro. Como a Escritura diz, tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados. Paulo, escrevendo para uma igreja cristã, a igreja em Corinto, afirma em termos claríssimos: pessoas que são da igreja em Corinto, entre vocês aí, houve pessoas que tinham essas práticas, entre elas a bebedice. Mas não mais. Prova é que vocês estão hoje na igreja, vocês são cristãos. O que nos deixa bem claro, irmãos, não se admitia como membro em uma igreja cristã, ainda sob a supervisão apostólica, pessoas que tinham a prática de se embriagar. Não se admitia. Pessoas que tinham essa prática estavam fora da igreja. Para se tornar parte da igreja, era necessário ter um testemunho claro de que aquilo deixou de ser parte da sua vida. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Hoje não é mais assim. Bem-vindo à igreja. Testemunho autêntico de obra regeneradora do Espírito Santo se vê em sua vida. Sem isso, não. Então, isso é importante entender. Veja também Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo reforçando essa mesma verdade com uma outra lista do tipo de pecado que exclui uma pessoa do reino de Deus, que exclui uma pessoa da salvação. Em Gálatas 5, o verso 19, ele cita as obras da carne e diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e aí está novamente, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No assunto do que nós estamos falando nessa ocasião, a bebedice, a Bíblia é clara: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que praticam a bebedice não serão salvos, a menos que se arrependam, a menos que sejam santificados, a menos que sejam justificados, perdoados, mediante a fé em Jesus Cristo e o arrependimento genuíno. Então, essas coisas são muito claras na Bíblia. Agora, isso não é apenas um ensinamento do Novo Testamento. Eu gostaria que os irmãos olhassem no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1. Logo no início desse livro, a história de Samuel, a Bíblia nos fala mesmo da mãe de Samuel, como ela esteve orando a Deus por um filho, e em determinada altura, enquanto ela estava no templo do Senhor, orando a Deus, pedindo que Deus lhe desse um filho, ela que era estéril. A Bíblia nos diz em Samuel, no capítulo 1, o verso 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Agora veja bem, o sacerdote Eli, responsável pelo templo, viu essa mulher ali orando ao Senhor, e ele observou o jeito dela, e ela ali amargurada de espírito, triste em seu coração, orando a Deus e suplicando a Deus, e agindo dessa maneira, sem sair voz da sua boca, mas seus lábios mexendo. Ele olhou ali, ele viu o jeito da mulher, e ele pensou: essa mulher está tonta. Ela está tonta e veio aqui no templo desse jeito, está tonta aqui dentro. Bem, ele levou uma repreensão dura para essa mulher, embora enganado em relação ao fato dela estar tonta, ela não estava. Mas veja como que ele diz no verso 14... E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele vem para chamar a atenção da mulher. Verso 15 diz: porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Agora, note bem o verso 16. Essa senhora aqui, a Ana, disse: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. O que quer dizer essa frase? O entendimento, não somente dela, como também do sacerdote, povo de Deus, daquela comunidade fiel ao Senhor naquela geração, seria essa: uma pessoa que assim se comporta, uma mulher que se embriaga, que anda por aí desse jeito, né, mexendo os lábios assim dessa forma, como uma pessoa tonta, não seria realmente uma serva de Deus, seria uma filha de Belial. Seria uma filha do diabo. Não seria uma pessoa que é filha de Deus. Essa maneira de colocar deixa bem claro que o entendimento bíblico é de que a postura de se embriagar não pode ser admitida porque ela não é compatível com uma vida de um servo de Deus. Bem, tendo dito isso, vamos falar também de uma outra posição que nós devemos tratar como uma posição extremada e, portanto, também imprópria. Alguns cristãos adotam a postura de abstinência total, o que é legítimo, o que é perfeitamente aceitável, é aconselhável, mas, juntamente com essa posição pessoal, querem traçar linhas de divisão em cima dessa questão, considerando todos aqueles que não adotam a mesma posição como não cristãos e recusando admitir que sejam irmãos. Essa posição radical também não procede das Escrituras. Uma vez que nós percebemos na Bíblia provas de que o consumo de bebidas que tinham algum conteúdo alcoólico, mesmo que em pequenas quantias, foram aprovadas e teve a aprovação de Deus em determinadas ocasiões, nós não podemos exigir que uma pessoa tenha que adotar a posição de abstinência total ou dizer ela não pode ser irmão em Cristo. Se nós tomarmos essa posição, nós estaremos indo muito além do que a Bíblia realmente justifica. Então, isso seria uma posição perigosa. Agora, eu digo isso com um certo pesar, porque há cristãos que têm entrado nessa perspectiva, especialmente em decorrência do movimento fundamentalista norte-americano. E, às vezes, as pessoas têm tomado essa postura. Só é crente quem, em nenhuma ocasião, bebe nada que seja alcoólico. Agora, irmãos, isso não é bíblico. Se nós formos seguir esse critério à risca, nós teremos que eliminar da própria Escritura, as pessoas que a Bíblia reconhece como servos de Deus. E, possivelmente, eu não vou afirmar, porque nós não temos como afirmar de uma forma nem de outra, mas, possivelmente, estaremos censurando até o próprio Senhor Jesus Cristo, que bebeu vinho, o que, naquela época, provavelmente implicava em beber algo que continha algum conteúdo alcoólico, sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com uma posição dessas. A posição de abstinência pode ser adotada como prática pessoal e pode ser recomendada para outros. Eu creio, inclusive, convém que assim seja, mas não pode se tornar uma prova de fé. Somente um procedimento que está claramente em contradição aos mandamentos bíblicos sobre embriagar-se pode justificar uma recusa de comunhão. Então nós temos que estar bem cautelosos em relação a isso. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, eu também preciso dizer o seguinte: dentro desses dois extremos, no meio desses dois extremos, nós ainda temos cristãos em duas posições. Aqueles que praticam a abstinência total e recomendam e pregam a abstinência, e aqueles que admitem o uso do álcool, mas em quantias, vamos dizer assim, bem pequenas, de forma que seja um consumo moderado do álcool, de forma que não poderia provocar nem o vício e nem o comportamento profano e obsceno que frequentemente está associado com o exagero. Agora, certamente, todos nós, como cristãos, precisamos considerar bem qual dessas duas posições é a melhor e a mais bíblica, por assim dizer, aquela que contaria com a aprovação de Deus, especialmente no contexto de nossos dias. Eu creio que há alguns argumentos que nos levariam na direção de uma posição de abstinência. Eu quero apresentar esses argumentos aos irmãos e eu creio que qualquer cristão deveria levar em consideração esses argumentos, porque eles são argumentos bíblicos. Agora vamos então passar a falar sobre isso. Em primeiro lugar, vamos olhar em Levítico capítulo 10. Eu quero que os irmãos vejam. Há precedente na Bíblia para a posição de abstinência total do álcool. Isso não é uma prática estranha à Bíblia. Aliás, longe de ser caracterizado como algo fanático ou extremista, o servo de Deus que adota a posição de abster-se totalmente de bebidas alcoólicas é respeitado por isso nas Escrituras, ele não é censurado, ele não é ridicularizado. Eu gostaria que vocês notassem isso em primeiro lugar. Ao longo de toda a história bíblica, você encontra servos de Deus que tomaram esse tipo de postura. Eu não vou beber nada de bebida forte. Eu não vou beber. E a Bíblia nunca trata essas pessoas como fracos ou desprezíveis. A Bíblia mostra grande respeito para quem toma essa postura. Levítico 10, no verso 9, em primeiro lugar, encontramos os sacerdotes. Os sacerdotes que ministravam no templo eram proibidos de beber. Veja bem, Levítico 10, 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, essa ordem para os sacerdotes de Deus, uma ordem muito grave. Deus estaria dizendo, literalmente, que entrar embriagado no templo seria tão ofensivo a Deus, tão desrespeitoso, que Deus poderia bem matar o sacerdote por esse tipo de atitude. Então, você nota que Deus não está levando essa questão de beber de uma forma leviana. Pelo contrário, o que Deus está mostrando é, eu quero respeito. E aqueles que vão ministrar no templo precisam mostrar isso. Então, longe desse negócio. Nada disso. Veja também Juízes, no capítulo 13. Nós sabemos do voto de Nazireu, um voto que pessoas podiam tomar por algum período de sua vida ou por vida inteira. E, nesse caso, os nazireus evitavam tanto o vinho como qualquer outra bebida que pudesse ser considerada bebida forte. Em Juízes 13, no verso 7, aqui em relação à Sansão, que estaria para nascer, a Bíblia diz, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então veja bem, uma das questões envolvidas em ser nazireu é que não beberia nem vinho, nem bebida forte, assim como não comeria animais imundos, dentro da legislação do Velho Testamento. Por quê? Porque ele era consagrado a Deus. Agora, vocês notaram aqui a associação que é feita dessa forma tão interessante? Não bebas vinho nem bebida forte, porque o menino será consagrado a Deus. Está vendo a associação que é feita? Consagração a Deus, afastar-se dessas coisas. Então, a Bíblia está nos mostrando que pessoas que queriam se consagrar a Deus de uma forma mais plena, levar mais a sério o seu compromisso com Deus, deveriam tomar esse tipo de postura, de evitar a bebida forte, evitar o vinho, coisas que poderiam ter essa influência degeneradora na sua conduta. Vamos olhar agora em Amós, profeta Amós. Aqui nós encontramos uma passagem muito curiosa, porque nessa passagem Deus repreende pessoas que tentaram induzir a beber aqueles que haviam tomado o voto de não fazê-lo. E isso é muito comum, eu não sei se você já passou por isso, mas você, como cristão, tomou a postura de não beber bebidas alcoólicas, provavelmente você já passou por situações onde alguém quis insistir um pouco contigo, né? Ah, vamos lá, só toma só um pouquinho, não tem nada a ver não, vamos lá. O que Deus pensa disso? Uma vez que uma pessoa tomou esse voto a Deus, se consagrou a Deus, e disse, eu não vou tomar essas coisas. Bem, Amós 2, o verso 11, Deus repreende a nação dizendo, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho. E aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Veja só como as pessoas agiram. As pessoas insistindo ali com os nazireus, aqueles que haviam feito um voto de se consagrar a Deus, que envolvia, eu não vou tomar bebidas fortes. E as pessoas, vamos lá, só toma, não tem nada não, não tem nada a ver não. Insistindo assim, dando a beber para essas pessoas. E Deus repreendendo a nação por isso, chamando a atenção. Na verdade, Deus não achou graça nenhuma. Deus aprovava daquela postura. Deus aprovava. Vamos notar também em Daniel, no capítulo 1. O profeta Daniel, quando foi levado, deportado de sua terra natal em Israel para a terra da Babilônia. Chegando ali, tinha um banquete à sua frente, comidas, até mesmo comidas exóticas, comidas de boa qualidade, e também vinho e essas coisas todas disponíveis ali na mesa. Mas Daniel percebeu ali um perigo, especialmente na comida, é claro. Ele, como judeu, debaixo da velha aliança, estaria restringido de comer algumas das comidas que estavam ali, pelo próprio fato que elas não estavam dentro das regras de alimentação da lei mosaica. Carnes de animais imundos, modos de preparar as comidas que não estariam de acordo com a lei. Mas também havia um problema com relação à bebida. A bebida, evidentemente, o problema seria o álcool. Não haveria bebida imunda no sentido de veio de um animal imundo, não tem isso. Então veja só o que acontece no verso 8 do capítulo 1 de Daniel. A Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E lendo mais adiante, vocês vão perceber que Daniel, ao invés de tomar aquele vinho, passou a tomar água. Agora, eu imagino, irmãos, que o vinho que o rei da Babilônia servia devia ter um gosto melhor do que a água. Mas Daniel optou pela água. Ele optou pela água porque ele percebeu um perigo naquele vinho. Ele não queria, diz o que a Bíblia? Contaminar-se. Ele não queria contaminar-se com aquele tipo de bebida. E Daniel foi respeitado por sua decisão, aliás, foi elogiado pelas Escrituras. Ele é retratado aqui como alguém de uma postura nobre, de uma postura exemplar. Então isso é uma lição para nós. Vamos também observar outros personagens com a mesma postura. João Batista, a Bíblia diz que ele não bebia. Ele evitava o vinho e qualquer coisa dessa natureza. E ao invés de ser censurado por isso, ou de ser zombado por isso, João Batista foi chamado por Cristo de o maior entre todos os nascidos de mulher. Timóteo, nós sabemos, adotava essa mesma prática. Isso se torna óbvio na instrução que Paulo dá para Timóteo de que ele bebesse um pouco de vinho. Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, não continues a beber somente água. Veja bem, era a prática dele. Ele resolveu, vou ser como Daniel. Gostei do Daniel, vou seguir o exemplo dele. E assim ele fazia. Agora, Paulo escreve para ele, mas Paulo escreve num contexto específico de Timóteo vem desenvolvendo problemas estomacais e Paulo diz, no seu caso, convém que você beba não somente água. Aí ele explica, Paulo diz, usa um pouco de vinho. Agora, veja até as palavras de Paulo, um pouco de vinho põe bem limite na coisa, não é? Não é um exagero aqui que é recomendado, passe a beber vinho no lugar de água, né? Beba vinho como água, né? Quantia de água que você toma, tome vinho, nada disso. Um pouco de vinho, diz a Bíblia, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Assim a palavra de Deus orienta a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo assim o orienta. Agora, o mesmo Paulo, que faz tanta campanha contra a embriaguez, não estaria de forma alguma dando uma licença a Timóteo a praticar excessos. Eu quero que vocês notem bem que essa recomendação de Paulo a Timóteo tem sido usada muitas vezes por pessoas como uma desculpa para beberem, mas não um pouco de vinho, na verdade muito vinho. Há pessoas que tomam às vezes uns 2 ou 3 copos de vinho por dia. Eu acho que isso não pode ser chamado um pouco de vinho. Mas tomam 2 ou 3 copos por dia e há muito álcool no vinho típico que se consome do mercado de hoje. E eles dizem, mas Paulo diz para Timóteo tomar um pouco de vinho. É o que eu estou fazendo. Deixe-me dizer algo sobre isso, porque não se pode argumentar a partir desse verso em 1 Timóteo que nós devemos fazer uso de vinho alcoólico, como o produto que existe em nossos dias, para o nosso bem, para o bem de nossa saúde. Na verdade, não é necessário beber vinho alcoólico para o estômago. Deixe-me citar aos irmãos alguns estudos sobre isso. Primeiramente, em relação a problemas de estômago, porque Paulo fala para Timóteo exatamente nessa altura sobre a questão do estômago, não é? Pois então, pesquisadores canadenses, eu estou citando aqui fontes que o Peter Masters traz no seu livro, pesquisadores canadenses, nos anos 70, procuraram determinar a eficiência de várias bebidas contra gastrite, problemas estomacais mais comuns, né? Suas pesquisas demonstraram que o mais eficaz é o suco de laranja natural, seguido de perto, pelo segundo colocado, o suco de uva não fermentado. ainda faz algum efeito, mas em último lugar, e pouco efeito faz, o vinho alcoólico. Foi comprovado por esses estudos que uvas contêm uma substância que é altamente eficaz no combate a organismos nocivos ao estômago, mas que essa substância diminui e eventualmente se perde no processo da fermentação. Ou seja, o produto que é vendido com o nome de vinho no mercado atualmente não teria feito quase bem nenhum a Timóteo. Mas o suco de uva, que ainda não havia se fermentado, ou que não havia fermentado por muito tempo, pelo menos, traria benefícios consideráveis a Timóteo. E a verdade é, quanto menos fermentado, melhor para o seu caso. Então vocês percebem, irmãos, é uma distorção das Escrituras quando pessoas pegam essa passagem de Timóteo e dizem, mas é importante, tem que tomar vinho, né? A Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia está procurando. Agora, o suco de uva e o vinho que vem da uva, na verdade, faz mais benefício ao corpo do que apenas para o estômago. Há outras coisas também que são proveitosas nesse líquido. Eu cito agora outro artigo, nesse caso, um artigo que saiu na Isto É, em 18 de novembro de 98. Esse artigo foi escrito por Carla Gullo. E ela escreve o seguinte: suco de uva para o coração. Sabe-se que 1 a 2 copos de vinho por dia diminuem o colesterol no sangue e previnem doenças cardiovasculares. Agora, pesquisadores da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, descobriram que o suco de uva também tem essa propriedade. Isso porque o suco concentra uma substância chamada quercetin, com ricos poderes antioxidantes. Essa substância impediria a formação de plaquetas nas artérias. Então, veja, isso é bom para o coração. Mas o benefício que o vinho tem, o suco de uva faz a mesma coisa. Então, se o argumento é pela saúde, o suco de uva é até melhor do que o vinho. Então, não existe essa desculpa que eu tenho que tomar vinho e tem que ser vinho alcoólico, porque a Bíblia fala sobre a saúde, né? Minha preocupação é a minha saúde. Na verdade, o álcool não traz benefício à saúde, como nós já mostramos. O álcool faz mal ao organismo. E devemos tomar bastante cuidado em consumir esse tipo de coisa que faz mal. Então, as posturas de homens como Daniel, Timóteo, os nazireus, os levitas, sacerdotes, essas pessoas nos são exemplos, ao longo das Escrituras, que pessoas que queriam se consagrar a Deus de uma forma especial, frequentemente tomavam essa postura. E isso tem sido, então, um exemplo para nós, um exemplo que muitos têm seguido desde então. E não há nada que pode ser criticado nisso. Aliás, há motivo, já a partir desse exemplo dessas pessoas, que você poderia dizer para alguém, é uma prática que a Bíblia exalta. Por que você não considera isso também? Nós vamos para outro argumento que também devemos levar em conta. A abstinência é uma proteção certa contra o pecado de excesso. Não é verdade? A abstinência total garante que não se praticará o excesso. E isso é algo evidente. O pecado de abuso de álcool é de uma natureza muito sutil. E por causa disso, todo cristão deve se preocupar em não transgredir. A pessoa que opta em beber, mas diz vou beber em moderação, encontrará dificuldade em determinar exatamente onde está o limite da moderação e onde é o início do abuso. É muito complicado isso, é muito difícil determinar. E até mesmo em termos bíblicos, o que Deus consideraria o limite fica muito difícil de se traçar. Portanto, todo cristão que leva pecado a sério, e na verdade todo cristão leva pecado a sério, e quer se guardar de ofender a Deus, não deixará de levar em conta que existe um risco muito sério envolvido no álcool. Veja o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 6. Um risco que pode ser evitado por completo se praticamos abstinência total de bebidas alcoólicas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 6 a 8, a Bíblia traz esta palavra de advertência. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja bem, sejamos sóbrios. Isso é uma palavra que pode ser entendida como o antônimo de embriagado. Verso 7, então. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora, qual é a força dessa palavra, sejamos sóbrios? Qual o significado disso para nós cristãos? A Bíblia fala aqui nesse contexto, há pessoas que se embriagam, tipicamente isso se faz à noite, é uma prática bastante desprezível, então as pessoas fazem isso em um contexto onde não lhes expõe tanto. Mas nós, cristãos, nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E então volto a perguntar, qual é o significado dessa palavra sóbrio, se nós devemos ser sóbrios? Francamente, irmãos, ser sóbrio, no sentido correto da palavra, requer um extremo cuidado com bebidas fortes como as que há disponíveis hoje. Um extremo cuidado. E se nós não queremos ofender a Deus em nenhum sentido, então, uma forma garantida de não exceder é a prática da abstinência total. Citando novamente o Peter Masters em seu livro, ele diz o seguinte: por que as pessoas bebem vinho ou bebidas alcoólicas hoje em dia? É simplesmente pelo gosto ou não é antes pela sensação, mesmo que leve, de relaxamento e bem-estar que a bebida induz? É para se aquecer por dentro em um dia frio ou é para se alegrar em um dia que consideram sem graça? Sem dúvida, as bebidas alcoólicas modernas afetam a mente e a disposição, mesmo quando ingeridas em doses pequenas. Veja então, irmãos, existe um motivo aqui para muita cautela. Nós sabemos claramente que aquele que nunca começar a beber nunca estará em risco de se viciar, nunca estará em risco de exceder. A verdade é que aqueles que hoje estão dominados e destruídos pelo álcool nunca pensaram que um dia chegariam no ponto em questão. Se lá no início pudessem ter previsto o seu estado atual, se alguém pudesse ter como que levado uma foto e lhes mostrado, aqui ó, você daqui a 10 anos, abre o olho. Se alguém pudesse ter mostrado algo assim, possível que eles teriam tremido só de pensar em que ponto chegariam. É possível que eles teriam se assustado. E é seguro que eles não teriam se destruído dessa maneira, se eles dissessem, não vou tomar nem o primeiro gole. Nós já lemos o livro de Provérbios que nos diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Você já viu as propagandas na televisão, as propagandas nas revistas, como que eles colocam aquele copo transparente e tentam retratar ali a bebida de uma forma tão bonita, né? Descendo ali no copo, fazendo aquela espuma e dando aquela voltinha, né? Uma coisa que nem é realista, né? Meio exagerada aquela aparência, né? Aquela a luz no efeito certinho. Pois então, essa é a julgada que a Bíblia está dizendo. Não olhes para o vinho quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. É forçoso reconhecer que uma postura de abstinência total do álcool teria livrado as pessoas que hoje são vítimas do álcool, teria, na verdade, livrado 100% dessas pessoas. Há um provérbio chinês que diz, a mais longa jornada se começa com o primeiro passo. É igualmente verdade que o vício mais terrível tem o seu primeiro passo no primeiro gole. Aparentemente inofensivo, aquele primeiro gole. Mas se não fosse aquele primeiro gole, não teria havido jamais o segundo, o terceiro ou o milésimo. Os que já foram escravizados ao álcool sabem como o álcool é traiçoeiro. E não são poucos. A Bíblia está nos advertindo sobre isso. Veja novamente em Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Veja bem, o que significa essa palavra escarnecedor? A Bíblia está dizendo, irmãos, que o álcool é traiçoeiro. Ele trai a pessoa. A pessoa acha que não tem tanto perigo assim. Ah, só mais um pouco. Mas aqui, essa vez, mais um chiquinho, não faz mal. Mas ele é escarnecedor. Depois a pessoa está ali vítima disso e a pessoa volta e olha atrás e pensa, puxa, poderia tudo ter sido evitado. Agora, o mal já foi feito. Mas olha, essa questão da abstinência total, ela pode ser recomendada por causa desse lado de evitar qualquer problema. É uma forma segura de se evitar esse problema. Mas eu gostaria de dizer até uma coisa em relação à prática que nós temos na igreja em relação a isso. Pessoas que já foram escravizadas pelo álcool, pessoas que em Cristo encontraram libertação e hoje estão livres do vício. A verdade é que essas pessoas ainda se encontram em uma posição delicada e nós não queremos expor essas pessoas a riscos. Um alcoólatra que rompe com o seu vício precisa se manter bem afastado do álcool para não sofrer uma recaída. É típico de pessoas que param de beber, ficam anos sem beber, mas que foram alcoólatras, se tomarem uma dose, volta todo aquele problema como estava antes e as pessoas estão novamente com aquela batalha ferrenha, com aquele desejo pelo álcool, com aquela luta interior. Basta um único copo de bebida alcoólica para acontecer isso e precipitar a pessoa nessa direção. Em consideração a isso, irmãos, devemos considerar como até mesmo observar a ceia do Senhor. Porque a Bíblia faz referência à ceia do Senhor, fazer uso do vinho, o suco da videira, né? O suco da uva, mas a Bíblia, de forma nenhuma, estaria nos ordenando a necessariamente fazer uso de bebida alcoólica para fazer a ceia do Senhor. Há pessoas que querem dizer isso, mas a ceia do Senhor tem que ser com vinho. Sim, mas qual a definição de vinho? O vinho definido para aquela época não quer dizer necessariamente bebida alcoólica, isso é fato. Poderia ter álcool? Poderia, mas poderia também não ter. E se tivesse, não seria forte? Então, o que acontece é o seguinte. Nós não estamos, de forma nenhuma, obrigados a usar o que a indústria hoje taxa como vinho em nossa ceia para que a nossa ceia seja bíblica. Mas há motivo pelo qual nós devemos, até mesmo, não usar o que é chamado hoje de vinho por ser alcoólico na ceia. Afinal de contas, imagine que nós tenhamos em nosso meio, por ocasião da ceia, alguém que já foi alcoólatra, que já lutou para se libertar da escravidão do álcool e está agora como membro da igreja, e essa pessoa vai participar da ceia. Beber uma pequena dose de vinho alcoólico pode ser um problema para essa pessoa. Agora, não há dúvida, irmãos, que tomar um pequeno cálice, como geralmente se serve na ceia, de vinho alcoólico, não estaria violando princípios bíblicos. Porque, de fato, haveria uma quantia tão pequena de álcool naquele copo que não chegaria a ser um risco de se passar do que a Bíblia estabelece, como embriaguez. Ninguém vai ficar embriagado de participar de ceia numa igreja onde se serve vinho ao invés de álcool. Eu não estou dizendo que essas pessoas estariam pecando por isso. Eu estou apenas levantando a seguinte consideração. Diante do fato que alguns irmãos terão problemas tendo saído do alcoolismo, será que é essa postura que nós queremos incentivar? Eu me recordo uma ocasião onde estávamos celebrando a ceia do Senhor e uma senhora estava presente que é alcoólatra, problema óbvio de alcoolismo, uma conduta notória nesse sentido. E quando se percebeu que haveria a ceia do Senhor, essa mulher ficou transtornada querendo participar. Ela achou que seria vinho. Você vê o problema que isso pode ser. Então, sabe, é o tipo de coisa onde eu acho que existe uma palavra de sabedoria aí, de não proporcionar tentação para ninguém. Bem, vamos para o terceiro ponto, o terceiro argumento que eu creio que devemos levar em consideração em relação à abstinência total e por que nós devemos adotar essa prática e recomendar essa prática. O nosso exemplo é uma influência sobre os outros. Como cristãos, nós devemos tomar cuidado, não tão somente de não pecar pessoalmente, mas também de não causar tropeço para nossos irmãos. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8. E quando nós olhamos esse princípio, o texto que Paulo vai nos apresentar aqui, Paulo não está tratando propriamente da questão do álcool. Está tratando, em seu contexto, de comida sacrificada a ídolos. É o que Paulo está abordando aqui primordialmente. Mas há princípios aqui que se estendem para outras áreas. A preocupação de Paulo, vocês vão notar, é essencialmente o seguinte. Embora ídolos em si não tenham poder algum para contaminar uma carne, nem para bem nem para mal, Paulo reconhece que cristãos mais fracos podem acabar se envolvendo em pecado de idolatria se adotarem a prática de comer comida sacrificada a ídolos. E Paulo então diz o seguinte, olha, eu posso comer carne sacrificada para ídolos porque o ídolo não é nada. A carne foi Deus quem fez, a carne Deus fez para nós consumirmos, eu posso comer, não vai me fazer mal nenhum. Mas Paulo diz, agora eu tenho que levar em consideração o seguinte, se eu estiver na presença de um irmão mais fraco, que me vê fazendo isso, e sair de lá falando, ué, mas o apóstolo Paulo come comida sacrificada aos ídolos, e ele vai e começa a fazer isso, e agora mesmo aquilo ali faz coisas voltar na sua vida, que são do seu passado idólatra, e agora mesmo ele está lá, de novo, envolvido em cerimônias, praticando idolatria, e atravessando a linha, Paulo diz, eu posso, pelo meu exemplo, criar problemas para o outro, e eu não quero fazer isso. E você, como cristão, também deve evitar esse tipo de coisa. Veja como Paulo explica em 1 Coríntios 8, a partir do verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E assim, por causa do teu saber, da sua liberdade, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Agora, vocês entenderam o princípio aqui? Agora, se nós transferirmos esse mesmo princípio e aplicamos isso à área da bebida, e convém que façamos, é legítimo que façamos essa transferência, o que você vai perceber? Pode até ser que você venha a beber bebidas alcoólicas e consumi-la em pequenas quantidades, só um copinho aqui, uma coisinha ali, uma festa, você vai, pega lá uma pequena dose, toma um quentão, sei lá. E você nunca ultrapasse o limite da aprovação de Deus. Pode ser. Ainda assim, você deve se perguntar se o fato de que você, como cristão, bebe, não poderá induzir outros a beber que acabarão excedendo e se prejudicando. Deve levar isso em consideração. Como cristão, você deve. Porque se isso acontecer, a sua prática poderá ter contribuído para a queda de um irmão e Deus cobrará de você. Agora, imagine vocês, eu como pastor, se eu chegasse para vocês e dissesse, olha gente, desde que seja um pouquinho, eu também bebo. Eu não tenho dúvidas de que alguém ouvindo isso chegaria em casa e diria assim, ah, mas o pastor disse, mas aonde que eles iriam definir um pouquinho? Entende o problema? Há um risco aqui que deve ser levado em consideração. E eu creio que vocês sabem, eu não bebo, ok? Eu não tenho essa prática. Eu não estou dizendo isso como se fosse um fato. Eu fui criado num lar de abstinência total. Até hoje eu nunca provei nada alcoólico, a não ser algum bombom que tivesse ali, algum licorzinho, alguma coisinha assim. E eu já tomei ceia em algumas igrejas onde o vinho era alcoólico. Mas veja só, a postura que nós tomamos influi sobre outros. E temos que ser responsáveis em relação a isso. Nós podemos ter até uma questão de mordomia cristã aqui, de mordomia da sua influência. O que você está fazendo como seu exemplo? Fico triste, às vezes, sobre essa questão, porque mesmo estudando sobre esse assunto, eu ouvi vários pregadores, ouvi pregadores de uma postura de abstinência, pregadores de uma postura mais aberta, e um pregador que eu ouvi, um pregador norte-americano, falando em sua mensagem, ele estava defendendo o uso moderado do álcool como ideal. Agora, veja bem, o que eu disse é exatamente a sua postura. Ele estava defendendo que a posição de abstinência não é a posição ideal, até o uso moderado é a posição ideal. Todo cristão deveria realmente ter essa postura. Era a maneira que ele estava pregando. Mas uma coisa que eu não pude deixar de notar, durante a sua mensagem, ele admitiu que um amigo seu, colega de ministério, pastor também, recentemente havia sido afastado do ministério porque se tornara um alcoólatra. Dentro desse contexto. Agora, fica tão evidente, para mim, eu creio que para vocês também, se torna bem evidente, que o contexto tolerante em relação ao uso do álcool, em que esse pastor ministrou, não lhe fez bem. Ele viu a outros irmãos, outros colegas de ministério que bebiam, e ele não viu motivo para não fazer o mesmo. Porém, essa foi a sua ruína. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, com que mensagem nós transmitimos a outros. Se nós dermos o exemplo de beber ainda que moderadamente, nós não sabemos até que ponto irão os nossos irmãos que, espelhando-se em nós, passarem a também fazer uso do álcool. Se nosso exemplo for de abstinência, então nosso exemplo não transmite nenhum perigo. E nunca subestime o poder do exemplo. Estatísticas indicam que 60% dos filhos de alcoólatras se tornam alcoólatras também. Enquanto 76% dos que são criados em contexto de abstinência total mantêm essa mesma postura a vida inteira. Você quer que o seu filho não tenha problemas? Aí está uma dica. Bem, irmãos, em conclusão, por conta desses argumentos, eu sugiro aos irmãos que a posição mais aconselhável para o cristão e para uma igreja é praticar e recomendar a abstinência total. Mesmo que nós não traçamos uma linha divisória que a abstinência total é regra de fé. Você não está nessa postura, você não é irmão. Isso seria erro. Nós não temos essa postura. Mas nós devemos realmente tomar muito cuidado com relação a isso e devemos recomendar às pessoas aquilo que, biblicamente, nós constatamos ser o mais seguro. E eu diria até o seguinte, irmãos. Se uma pessoa, de fato, não está viciada no álcool, se ele não tem um problema de dependência, então poucas coisas são mais fáceis do que tomar uma postura de abstinência total. Não é mesmo? Se você não tem um problema de alcoolismo, decidir, então eu vou abrir mão disso, não vou beber. É fácil. É muito fácil. Considere, portanto, os motivos citados e que Deus nos oriente a fazer sempre o que é a sua vontade. Vamos nos colocar de pé, fazendo uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Deus, juntamente com tantas outras instruções, essa instrução na tua palavra, que é uma instrução importante, é uma instrução que tem sido de bênção para o teu povo, porque sabemos, ó Deus, que muitas vidas têm sido destruídas pelo álcool, mas muitas vidas têm sido salvas desse perigo por causa do que a tua palavra vem nos ensinar. E nós pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria. Nos dê sabedoria que vem do alto, sabedoria que leva à vida, que leva à santidade. Sabedoria, Deus, que transborda de nossas vidas e atinge a outros e abençoa. Faça com que nossas vidas sejam luz, ó Deus, exemplo. Faça com que sejamos realmente, ó Deus, pessoas que podem ser copiadas como modelos, que podem ser admiradas, pessoas que podem ser copiadas. Possamos ser tais como o apóstolo Paulo, que mesmo disse, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós sejamos também bíblicos em nossa conduta, fiéis ao Senhor, e que o Senhor possa nos dar sempre o sucesso, ó Deus, de viver conforme a tua vontade. Nos livre, ó Deus, do engano, de superestimar a nossa força, de nos achar fortes e de aventurar em áreas onde a Bíblia nos diz há perigo ali. Ajude-nos, ó Deus, a sempre duvidar de nossa própria força e confiar, ó Deus, no Senhor e procurar com toda cautela nos afastar de qualquer perigo e qualquer tentação. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.